Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta ao nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Que Deus o abençoe aonde ele estiver, né? Nós estamos retornando ao
você
nosso estudo.
Você não vai
estudo.
Nem apresentar quem está com você, assim, né? Não custa nada, né? De vez em quando.
Eu ia falar, Eduardo.
Então, fala aí.
Nós estamos retornando ao nosso estudo do livro Momento de Saúde e Consciência, na companhia dele, o acelerador de partículas. Vocês conhecem?
Quem
na
sou
física?
Eu?
O acelerador de partículas. Já deu para perceber? Eduardo Araújo.
Ah, Glória, ela me apresentou, graças a Deus. Olá, prezados amigos, me sinto rejeitado nesse programa. Vamos
lá. Misericórdia. Olha, nós hoje vamos dar início ao capítulo 12, da segunda parte do livro, Momentos de Consciência, que vai tratar sobre consciência e hábitos. E o Eduardo, acelerador de partículas, vai dar início à leitura.
Então vamos lá, capítulo 12, Joana de Ângeles nos diz o seguinte. São João da Cruz afirmava que Deus é encontrado nas trevas do ser humano. Quem é São João da Cruz, Maria de Fátima Miranda?
São João da Cruz é um ser muito especial, um jovem. Ele sofreu muito na Igreja Católica, porque ele não era compreendido. Foi para a prisão e por pouco não deram cabo à vida material dele, entendeu? Mas tem algo nele que é especial. Ele é o confessor da Teresa d'Ávila, doutora da Igreja Católica.
Olha só, hein? Confessor de Teresa d'Ávila, hein?
É, confessor. E um jovem, viu? É, eles tinham uma... Eu fico imaginando que são aquelas almas, sabe, que se tocam e se amparam. É, vocês procurem na internet, no YouTube, as palestras da Lúcia Helena Galvão. E coloquem lá, Teresa d'Ávila, é uma palestra, e tem São João da Cruz. Coloca São João da Cruz primeiro. Vocês vão ver que espírito iluminado.
É, para ser confessor de Teresa d'Ávila, vamos nós aqui. Continua, Joana. Íncito na criatura, permanece no seu lado escuro, aquele si profundo da sua realidade ainda por detectar. Enquanto essa área de sombras não seja clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos governam, mesmo que o raciocínio pareça comandar-lhes os hábitos e as ações. Gente, como isso aqui é importante, eu vou repetir. Vamos prestar atenção aqui, ó. Joana diz o seguinte: enquanto essa área de sombras não seja clareada pela razão, a ignorância predomina e os instintos governam, mesmo que o raciocínio pareça comandar-lhes os hábitos e as ações. Quer dizer, parece que tem um raciocínio ali, mas na verdade a razão ainda não predomina, porque a pessoa, ela se deixa levar pelos instintos, né, pelos impulsos. Então esse lado escuro, é como ela coloca no parágrafo anterior, íncito na criatura permanece o seu lado escuro. Isto é, todos nós carregamos conosco esse lado escuro, esse lado de sombras. E isso só vai sendo superado à medida que a nossa razão prevalece. Como é que é isso? Nós estudamos a doutrina, né? Conhecemos o Evangelho, e quando acontecem as coisas, é natural, por esse lado sombra, esse lado escuro predominar, que nós estejamos ainda muito mais conectados ao olho por olho e dente por dente da lei mosaica do que a lei de amor que Jesus veio ensinar. Quando alguém nos faz algo, quando alguém nos prejudica e a gente sente aquele impulso natural da vingança, do revide, do sentimento de ódio, é nessa hora, né, que os nossos esforços de estudar a doutrina, o evangelho, tem que prevalecer à luz da razão. E aí você vai controlar, né? Nós iremos controlar os impulsos, iremos controlar esses instintos com a razão. Então você vai ter vontade de revidar uma agressão, né? O sentimento que vai vir é o revide. Por quê? Espíritos atrasados que somos, o primeiro impulso natural nosso, infelizmente ainda por esse lado sombra predominar, é o do revide, é o da vingança. Aí, se nós estivermos realmente nos esforçando na prática do bem, no estudo, na reflexão em torno do Evangelho, a nossa razão vai dizer, não faça isso. Contenha-se. Você não pode mais ser o que você era antes. Então, assim, vai ser essa luta interna, onde a razão ela vai tentar domar os nossos impulsos inferiores. O problema é que, normalmente, a gente se deixa levar pelos impulsos e a nossa razão, como diz aqui Joana, ela é muito... Ela usa o termo aqui, ela fala assim, o raciocínio pareça comandar os hábitos e as ações. Quer dizer, ele parece, ele não comanda. E aí, infelizmente, nós nos deixamos levar por esses impulsos e perdemos a oportunidade. Um amigo nosso, Marco Aurélio Baldança, ele sempre falava uma frase que eu gosto muito. Ele dizia, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. E é exatamente isso. Se eu fosse o que eu penso, seria igual Chico Xavier. Mas eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Então eu sou o Eduardo. E vou ter que caminhar muito para chegar um dia a ser como Chico. Porque eu ainda me deixo levar, né, por esses impulsos. Mas precisamos, pelo menos, tentar, através do raciocínio, como diz Joana, da nossa razão, controlar esses impulsos. Quando nós fazemos algo bom ou algo correto, nós temos que ter a consciência de que não é porque nós somos bons ainda, com raras exceções, mas porque nós conseguimos controlar os nossos impulsos inferiores. Não adianta a gente tentar se enganar. Lembrando a frase lá do Marco Aurélio, né, nosso amigo, nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. Então, se a Miranda me faz um mal e eu não revido, não é porque eu sou bom, é porque eu tive vontade de revidar, mas eu me segurei para não revidar. Então, só o fato de eu ter tido vontade, de eu ter sentido o desejo da vingança, já mostra quem eu sou. Só isso. Então, a gente tem que ter essa consciência. Ah, mas o Eduardo, olha que atitude nobre dele, a Miranda ofendeu ele não fez nada. Eu não fiz porque a razão me segurou. Mas dentro de mim, só eu sei e Deus sabe o sentimento também. O sentimento era da vingança.
E com o pensamento, esse casamento, já sai energia.
Porque às vezes parece para as pessoas que nós somos bons. Sim, parece. Sim. Mas as pessoas não estão enxergando o que nós sentimos. Não, eu perdoei. Mas esse perdão foi um perdão racional.
Estamos começando a amar pela razão.
Mas tem que ser assim. É isso que algumas pessoas não entendem. Nós não começamos pelo sentimento. Nós começamos pela razão, como Joana coloca aqui.
Por isso que a intelectualidade, a inteligência vem antes.
Está lá no Livro dos Espíritos, né? A intelectualidade precede o moral. Entendeu?
Precede.
Precede. Primeiro você tem que entender, para depois você sentir.
Sim.
Então, o que vem primeiro? O progresso intelectual ou moral? Os Espíritos falam, o progresso intelectual.
Porque você precisa saber como fazer. Se você não tem raciocínio...
A gente tem que saber distinguir o que é o bem e o que é o mal. Se eu não sei distinguir o que é o bem e o que é o mal, como é que eu vou saber sentir e aprender o bem? Não tem como. Então, esse é o nosso grande desafio. Esses dois parágrafos aqui são muito importantes para a gente entender quem nós somos. Nós não vamos conseguir sentir como Teresa d'Ávila sentia, como João da Cruz sentia, antes da gente compreender, antes da razão prevalecer, e a gente educar os sentimentos, educar as emoções. Isso vai levar algumas encarnações.
Porque quando ele fala que esse lado escuro está plantado, está semeado dentro de nós, quer dizer, em nossa origem nós somos simples ignorantes, temos o toque do Criador. E o toque do Criador é amor por excelência. Mas, nesse processo evolutivo que nós vamos nos desenvolvendo, as nossas paixões inferiores e tudo, as nossas experiências, nós vamos nos locupletando com as sensações, não é? O orgulho e o egoísmo vão se expandindo e são eles que vão semeando em nós essa coisa da sombra, não é? Por isso que fica complicado. E por mais que a gente raciocine a necessidade de trabalhar isso, é uma tarefa árdua e a longo prazo. Aqueles que numa mesma encarnação conseguem fazer essa transição, eles não desenvolveram esse trabalho naquela encarnação. Então, quando nós vamos ver um Saulo de Tarso, né? Saulo, ele não era um homem desrespeitoso em sociedade, mas ele era fiel a Moisés, não à lei de Deus. trazia o orgulho da raça. Então, para que ele virasse aquela chave, ele já veio como sendo o vaso escolhido. Saulo já reencarnou como vaso escolhido. Já estava no planejamento de Jesus que aquele ser encontrasse-ia com ele e ia fazer aquele trabalho interno para ser ele quem ele é para todos nós hoje. Primeiro, olhem, a título de psicologia, ele dá um banho, né? Mas nós vamos ver o Santo Agostinho. Para que Santo Agostinho, após 20 e poucos anos de luta de Santa Mônica, conseguisse se tornar quem ele é para nós hoje, aquilo não aconteceu naquela encarnação. Ele trazia com ele valores que seriam desafiadores. E ele ia conquistar aquilo dentro de um esforço que ele conseguiu elaborar. Então, quando nós vamos ver o Mahatma Gandhi, ele também veio com todo um propósito de superação. Mas ele já trazia, esse espírito já trazia no seu íntimo, no âmago do seu ser, os recursos necessários para se transformar ele no pacificador que ele é.
Vamos nós aqui. Capítulo 12, vamos agora iniciar o
terceiro parágrafo.
O tentame deve ser continuamente exercitado em todos os períodos da existência terrestre, porquanto as experiências realizadas elevam-no a patamares mais significativos, abrindo-lhe possibilidades mais amplas de autopenetração. Quer dizer, a gente tem que continuar exercitando, né, o nosso raciocínio para que ele consiga, em algum momento, dominar os nossos impulsos e prevalecer sobre os nossos impulsos. É mais ou menos como uma pessoa que está tentando domar um cavalo selvagem, né? Se você não usar as rédeas, não usar a espora, o cavalo vai sair que nem um doido e a gente vai cair, vai ter um acidente sério, porque o cavalo, ele precisa ser controlado, ele é selvagem. Assim como os nossos impulsos são selvagens, né? Esse lado sombra nosso, ele é selvagem. A gente, através dele, a gente pode cometer as maiores atrocidades, inclusive matar, né? Então, como diz Joana aqui, nós precisamos continuamente exercitar, né, a nossa razão à luz do Evangelho de Jesus. As raízes do ser são divinas, continua ela, constituindo-lhe o corpo um instrumento ou solo fértil para a fecundação, o desabrochar dos tesouros latentes. Naturalmente, pesam-lhe sobre os ombros, na larga jornada humana, os fatores endógenos, como a hereditariedade, as glândulas de secreção endócrina e outros, e exógenos, quais os contributos da educação, da sociedade, da economia, geradores de hábitos. É, todavia, o espírito que, herdeiro das próprias realizações, transfere de uma para outra existência as aquisições que o promovem, retém ou aprisionam em estados perturbadores. Então, quer dizer, existem vários fatores, né, que interferem no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E ela, inclusive, leva aqui os fatores de dentro, como a hereditariedade, né, as glândulas de secreção endócrina e outros. E os exógenos, né, que são a educação, né, a questão família, dentro de casa, como é que é, com os pais, da sociedade, da economia, aquilo que vai gerar hábitos, né, a escola. Enfim, são vários fatores que vão pesando para que a gente vá moldando aí a nossa personalidade e aprendendo a lidar com os nossos sentimentos e emoções. Miranda.
Nós vamos observando, quando ela vai falar desses fatores endógenos, trazendo a hereditariedade, porque no perispírito estão cunhadas todas as marcas daquilo que nós escolhemos e vivenciamos em outras encarnações, e que estão dentro de um planejamento para esse novo estágio, não é? Mas os exógenos, que ela vai falar da educação, da sociedade, da economia geradora de hábitos. Quer dizer, não tem como nós enfrentarmos esse desafio sem essa aparelhagem. Principalmente, os endógenos já estão definidos, porque fazem parte de uma bagagem determinada por tudo que nós fizemos lá atrás. Mas os exógenos são as oportunidades benditas, e cada um de nós está inserido no contexto social para atender aquilo que é o nosso planejamento na atualidade. Mas isso não furta de cada um de nós a necessidade de buscar sempre o melhor, não é? Os pais, eles recebem filhos que vêm com a proposta e marcas lá de trás. Mas é tarefa dos pais educar-se para capacitá-los nesse processo também de educação. E somente assim, é por isso que Deus, ele é paciente. Ao longo das encarnações, nós vamos preparando tudo isso. São coisas que nós não fazemos conta, não é? E se não tivermos o amparo, orientação seguros, dentro e fora do lar, em sociedade, nós continuaremos que nem pedinha de riacho, bolando ao sabor das águas, esperando para depois fazer essa transformação. E não podemos prescindir da sobriedade da família. Então, a sociedade, para ser uma sociedade sã e para que nós espíritos possamos de alguma forma encontrar maiores disposições para esse trabalho, precisamos nos dedicar em sociedade para que leis que nos amparem, nos orientem e nos deem dignidade nesse esforço possam nos ajudar. Porque espíritos rebeldes nós já somos. Se mergulharmos com planejamento desafiador dentro de uma sociedade corrupta, vai ficar mais complicado, não é? Aqueles que conseguem mergulhar no mundo físico, numa sociedade corrupta, e dar a resposta positiva, são espíritos que já trazem isso forjado dentro de si. E, infelizmente, não é o que acontece,
não é o nosso caso,
em grande parte da sociedade.
É isso aí. Continua Joana. Em face dos hábitos do imediatismo, ocorreu através dos tempos, nos seres humanos, uma fissura entre a consciência superficial e a profunda, desenvolvendo mais as áreas da personalidade em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. Vou repetir aqui. Em face dos hábitos do imediatismo, ocorreu através dos tempos, nos seres humanos, uma fissura entre a consciência superficial e a profunda, desenvolvendo mais as áreas da personalidade em detrimento daquelas que dizem respeito à individualidade. Quer dizer, nós ficamos mais na superfície do que na profundidade do nosso eu espiritual. Quanto mais nós mergulhamos no autoconhecimento, na busca através da reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, olhando para dentro de nós mesmos, nós mergulhamos na nossa individualidade. Quanto menos nós fazemos isso, nós ficamos na superficialidade da personalidade, que é o dia a dia, focado só nas coisas materiais e nos interesses mais imediatos.
As sensações nos prendem, né? Tanto que nós nos sentimos mais corpos do que espírito. Quando a criatura, ela consegue fazer escolhas que priorizam as necessidades do espírito, ela já mostra um índice de maturidade emocional psicológica e, consequentemente, de um pouco de elevação moral diante de si mesmo, não é diante do outro, não é? Porque no mundo que nos seduz e você consegue discernir a ponto de dar prioridade ao que é os valores do espírito, eu reflito essas coisas assim, às vezes no movimento espírita, no dia a dia das nossas escolhas, não é? Nós trazemos comprometimentos em determinadas situações, claro que aqueles comprometimentos que já demos conta, deixamos no compartilhamento com outras pessoas e que elas também precisam interagir, fazer a parte delas, mas aqueles ajustes de comprometimento em tarefas que nós sabemos que nós somos aquela pessoa que a espiritualidade sabe que tem um compromisso, que está ali, às vezes, olha, quantas situações acontecem que a sedução do mundo nos tira dos compromissos do mundo espiritual, não é? Nós vamos ver aquela reunião mediúnica, que o médium é turista na reunião mediúnica. É, porque existem situações onde realmente você se compromete em ir uma ou duas vezes no mês para não deixar de colaborar, não deixar de fazer parte. Porque tem outras situações e outros compromissos em volta. Mas aquele grupo que você está comprometido semanalmente, eu fico refletindo, porque tem grupos com os quais eu estou comprometido quinzenalmente, outros uma vez no mês, outros semanalmente. Então, os espíritos sabem que uma vez no mês eu vou estar ali. Quinzenalmente eu vou estar em determinado lugar. Mas aquele compromisso semanal, a gente não pode ficar negligenciando, porque às vezes o mundo nos seduz, não é? É aquele aniversário, aquela festa. Ah, mas vai no compromisso, depois você vai na festa. Quantas vezes eu fiz isso? E meus compromissos eram dia de sábado à noite. Meus compromissos eram sábado à noite. Tinha um montão de coisa. Eu falava, eu posso chegar depois, porque enquanto isso eu não vou poder chegar. Ou então passava antes, dava um abraço, ia de manhã, dava um abraço, entendeu? Porque nós somos muito facilmente seduzidos pelas coisas, dos prazeres da horizontalidade material. E precisamos ficar atentos, porque a gente não vai se dando conta e vai atropelando. Esse imediatismo que ela fala aqui, nós atropelamos os outros e nos auto-atropelamos. Damos com os burros na água e ficamos nadando numa piscina, achando que estamos no mar.
Isso aí. Vamos continuar aqui. A Joana diz o seguinte. Essa separação gerou neles o desinteresse pelas conquistas transcendentais, que lhes parecem difíceis de serem logradas ou se apresentam desmotivadoras. Tal a preocupação com o lado concreto da vida. Então, quando ela fala em preocupação com o lado concreto da vida, não é que a gente não tenha que se preocupar, né? Não tenha que dar valor às nossas necessidades materiais. Isto é, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, para poder botar a comida dentro de casa, né? Para poder ter o mínimo de uma vida saudável materialmente falando. Agora, eu não posso colocar como prioridade total da minha vida somente as coisas de ordem material, né? Se eu vivo só para trabalhar e ganhar dinheiro, a minha vida está praticamente inútil, né? Se eu não me preocupo com esse lado transcendental da vida, se eu não paro para pensar na continuidade da vida, né? Após a morte do corpo físico, como é que vai ser isso? Então, muitas pessoas, muitos de nós vivemos só valorizando as questões de ordem imediata. E digo mais, mesmo, como disse a Miranda aí, nós que frequentamos uma casa espírita, ou mesmo se nós somos trabalhadores ou não, isso não quer dizer que a gente está focado nesse lado transcendental, não. Muitas vezes a gente cumpre com aquela, entre aspas, obrigação.
Para dar satisfação a alguém.
É, ou até para a própria consciência. Né? Eu vou lá porque eu tenho que ir. Não, eu não vou porque eu tenho que ir. Eu não vou para o trabalho na casa espírita porque eu tenho que ir, seja qual for o trabalho que eu exerça dentro da casa espírita. Eu vou porque eu preciso melhorar, porque é uma oportunidade de aprendizado, que é importante para o meu espírito. Então, tem pessoas que passam décadas da sua vida trabalhando numa casa espírita, mas você olha para esse companheiro, essa companheira, e fala assim, meu Deus, essa pessoa diz que está aqui há tantos anos trabalhando e não mudou o comportamento. Continua brigando por coisas mesquinhas, continua perseguindo, fazendo fofoca. Então, assim, o mínimo que se espera de uma pessoa que está há tanto tempo na tarefa é que ela tivesse um pouco mais de maturidade, de equilíbrio. Mas por quê? Porque ela estava ali, mas não estava ali.
Mas a vida tem como fazer essa checagem, porque aí manda uma pandemia da vida e nós vamos surpreender aqueles que se movimentaram por fora, indo e voltando, e não conseguiram parar para a importância de colocarem por dentro o conteúdo do que ia buscar na casa espírita, não é? Aí veio o desespero, veio a desilusão, veio o pânico, veio o medo, e nós ficamos à mercê da nossa própria incúria, da nossa própria preguiça. Entendeu? Quando eu digo assim, porque eu acho que Dr. Bezerra de Menezes, ele nos alerta sobre isso, quando ele vai falar no livro Drama de Obsessão, que ele diz que existem situações dentro do movimento da casa espírita que parece mais um clube de espírita nas horas de lazer. Somos nós distraídos, fazendo relações sociais na casa espírita, sem ter essa compreensão de que precisamos buscar recursos para nos fortalecer. Porque a pandemia do Covid foi uma, mas a pandemia do egoísmo, a pandemia de outras coisas, acontece na nossa vida privada dia a dia. E às vezes a gente não percebe nenhum, eu estou me incluindo junto.
Com certeza. Então vamos ficando por aqui, né? Chegamos ao final aí do nosso tempo. Desejando a todos vocês, nossos ouvintes, muita paz, que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu lar.
Que Jesus nos conduza.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.